Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Bem, Elinice, eu queria que você comentasse com a gente. Você tem 30 anos aí de publicidade, começou super novinha.
Eu fazia jornalismo, eu queria ser jornalista, eu sempre achei que escrevia bem. E aí era época muito grave, muito séria, foi na época do Herzog, foi na época da repressão política. Eu era muito, muito deslumbrada assim, com o movimento político, mas eu era muito ingênua, muito boba. Hoje eu vejo assim, que eu era muito deslumbrada mesmo. E aí eu não sei porque, acho que os professores sabiam disso, eles me convenceram para a publicidade. E aí eu resolvi ir para a publicidade para ser redatora. Aí um dia eu fui fazer um trabalho na Mauro Salles, na época, e acabei conseguindo estágio na mídia com Nicolau Nigro, que ninguém deve lembrar assim, mas era uma figura maravilhosa, e eu acabei ficando a minha vida profissional. O meu chefe primeiro foi o Paulo Gregorassi, que está na W Brasil, e ele era moleque, ele era quase acho que mais novo que eu. E eu comecei a gostar do que eu fazia na mídia. Eu nunca gostei de número, mas eu comecei a entender a força dos números quando você fala de avaliar pessoas, o quanto esses números podem ajudar a gente no trabalho de mídia, no trabalho de comunicação como um todo. Eu comecei a ficar fascinada com esses dados todos e de que maneira eu podia cruzar esses números, né, porque existiam softwares. E aí eu queria aprender cada vez mais e eu comecei a entender de números, coisa que eu achei que nunca fosse me interessar.
Eu queria que você falasse da tua trajetória, como foi?
Bom, eu fiquei acho um ano e pouco na Mauro Salles. Aí eu fui trabalhar na Standard, que hoje é a UGV. Lá eu fiquei 17 anos da minha vida, entre idas e vindas. Eu saí várias vezes, fui trabalhar em outras agências menores, e voltava sempre. E fui fazendo a minha carreira lá, eu saí de lá como diretora de mídia. Eu tive um chefe a minha vida toda, e teve uma época da minha vida que eu falava para ele que eu convivia muito mais com ele do que com a minha família, e que um dia eu ainda ia contar muito sobre ele, ele ia contar muito sobre mim. É o Zé Alves, e inclusive ele é meu convidado para o Prêmio Caboré. Pode ser que eu não ganhe, como ele também não ganhou, mas é porque a gente é parecido, a gente é muito caipirão, muito coração, muita emoção, e eu tenho orgulho de ser assim, e de ter aprendido que dá para sobreviver sendo assim, na carreira profissional e na vida toda, e ser muito feliz. Então eu trabalhei esses 17 anos lá. Lá eu conheci, convivi com pessoas maravilhosas, chefes, funcionários, equipes. E lá é uma escola, foi uma escola. Hoje quase todo mundo que eu conheço, que eu encontro, eu trabalhei de alguma maneira um dia, porque quase todo mundo passou por lá. E eu fiquei 17 anos, então a probabilidade. Eu fui num evento no fim de semana passado e levei meu filho, que tem 24 anos, e ele falava para mim: mãe, mas você trabalhou com todo mundo? Eu falava: é verdade. Qualquer coisa, alguém falava: ah, trabalhei com a sua mãe não sei quando, tal. E é verdade. A gente é um mercado pequeno, todo mundo sempre trabalha. Então, aí eu fiquei esses 17 anos lá. Eu saí de lá quando o Dalton Pastore saiu de lá. O Dalton foi para Abril, ele me levou. E ele queria montar uma estrutura onde alguém tivesse uma cabeça das agências para montar os planos que a editora Abril levava para as agências. Mas não era muito meu perfil, eu estava acostumada a enxergar de um objetivo para todo o mercado de veículos. É muito difícil você enxergar de um veículo para todo o mercado de anunciante. É uma inversão muito grande, porque eu tinha uma tendência a começar a analisar todas as outras mídias, eu não conseguia me focar numa única mídia. E assim, foi difícil, eu fiquei 2 ou 3 meses, mas aí eu tive a sorte de receber uma proposta da DM9. Fiquei um tempo, não sei se 2 ou 3 anos na DM9. E aí o Ronald saiu da Calia, da Standard, junto com o Clóvis, e eles foram montar a Calia Assunção, e a gente tinha um compromisso de um dia voltar a trabalhar junto. Então ele me ligou, e foi uma coisa muito legal, porque ele é outra paixão da minha vida. Quando ele ligou, vamos conversar, eu sabia o que ele queria, né? Aí eu falei: por que, Ronald? Tudo bem? Então vamos conversar. E aí a gente sentou, ele começou a contar o que ele estava querendo fazer, e ele perguntou se eu queria trabalhar com ele. Eu falei: não precisa nem me dizer se você vai me pagar, quanto você vai me pagar, o que vai ser, estou nessa. E fui muito feliz. Foi uma maravilha trabalhar na Calia, construir a Calia. E, assim, pela primeira vez, assim, eu aceitei ser a responsável por um departamento. Porque eu sempre achava assim, eu não sou uma pessoa que administra, eu sou uma pessoa que realiza, que executa, que faz, que está no dia a dia. Meu negócio é ser mídia, não dirigir algo. Mas lá eu pude montar uma estrutura do jeito que eu achava legal. E foi muito bom mesmo. Eu consegui fazer uma coisa que eu acreditava e que depois, futuramente, eu conversava muito com o Walter Longo e acho que isso me impulsionou muito na carreira e me deu uma personalidade que era o que é mídia? Mídia é toda forma de comunicação, toda maneira de você levar alguma informação para o público. Então, para mim, não havia limitação entre as mídias tradicionais e as outras formas. Então, eu inventava coisas o tempo todo e eu me divertia muito fazendo isso. Então, quando eu comprava um patrocínio de algum evento, eu procurava fazer toda a parte de ativação do local para eu poder ter visibilidade. Então, eu enlouquecia os veículos, mas algumas coisas a gente inventava junto. E era bom, porque aí virava produto dentro do produto do veículo. E eu sempre gostei muito de fazer isso. E eu sempre fui observadora. Tudo que eu posso ver no caminho, eu vou olhando e vou vendo como pode virar mídia sem ser over, sem invadir e além dos limites do respeito ao consumidor. Isso também é uma coisa importantíssima para mim. Uhum. Então, aí da Calia, quando a Calia foi vendida para a Fischer, ela se tornou uma empresa de um grupo grande, e aí eu falei, será que é isso? Então, eu saí. Fui trabalhar com o Walter também por uma oportunidade que estava procurando alguém que entendesse de mídia. Fiquei um tempo lá, foi um aprendizado fantástico em todos os sentidos. No sentido profissional, no sentido de exigência. Exigência e superação dos próprios limites da capacidade de realizar. O Walter nunca estava satisfeito com o resultado. Ele sempre achava que podia ser melhor. E a equipe da Sinapsis também tinha essa mesma visão. Então, eu percebi que eu não era tão boa assim quanto eu achava que eu fosse em algumas coisas. E aprendi pra caramba. Aí eu trabalhei um tempo com o Marcos Amazonas e recebi a proposta para ir para a Young, montar a central da Telefônica. Foi uma experiência de um ano, um contrato de um ano, um projeto que continua. A central da Telefônica hoje está dentro da DM9. E depois de um ano, eu saí e fui trabalhar na Eugênio DDB. Era uma agência que estava querendo perder aquele perfil de uma agência voltada para o mercado imobiliário. Eles já tinham clientes diferentes disso. Tinha a IG, tinha a Le Postiche. E aí eu fui para lá, meio assim, achando que eu estava indo para uma agencinha. E me surpreendi com a expertise, com a inteligência das pessoas que eu encontrei lá, com o brilho. E o carisma do Maurício Eugênio, que é brilhante mesmo. E fiquei lá quase um ano, quando eu recebi uma proposta para a Painel Gama, que era uma agência que quando eu mapeava assim, o mercado de onde eu gostaria de trabalhar, tinha duas agências que eu achava que eram agências benchmark para mim, e uma delas era a Painel Gama. E aí eu aceitei, com muita dor no coração, porque deixar Eugênio foi difícil, e eu fui para a Painel Gama no final de 2004, 2005, 2006, no final de 2004, no momento em que ela estava despontando, explodindo, e ganhou em seguida a conta do Institucional de Bradesco, ganhamos a conta do IG no começo desse ano, agora a gente ganhou a conta da Renault. Eu acho hoje que a Painel Gama é a agência que tem que mais está crescendo, inovando, porque agora com o Geraldo Rocha, que era Market Store e que agora é sócio, eles formaram algo que é o que eu sempre achei que tinha que ser feito nas agências e que não era propriedade de ninguém, que é a abrangência de todas as disciplinas de comunicação juntas, né? E o Geraldo está fazendo isso com o Alexandre agora. E isso é muito bom para a equipe de mídia da Painel Gama, porque a equipe de mídia da Painel Gama vai ter a oportunidade de vivenciar e participar do processo de ativação, de marketing direto, ponto de venda, da forma como tem que ser, e não da forma como a gente sempre fez, que é com a ajuda do veículo, meio no improviso às vezes, com a ajuda da estrutura do cliente. Então agora vai ser feito profissionalmente e integrado de verdade. Isso é fascinante.
Elinice, comentando, assim, fazendo um parênteses aí dessa, da Neo Gama, neste ano vocês conseguiram 10 novos clientes.
Isso.
Vocês têm 39 clientes, incluindo aí os grandes clientes como o Bradesco,
isso,
que você comentou, o Umbro.
Isso.
E vocês estão entre as 20 maiores agências do Brasil.
É.
E vão estar concorrendo também aí ao Caboré. Eu queria que você analisasse um pouquinho isso para a gente, como é a Neo Gama hoje.
A Neo Gama, ela... quando eu cheguei na Neo Gama, era uma agência que estava começando a despontar. Meu Deus do céu, já era uma agência grande, visível, e era meu sonho de consumo. Mas ela estava começando a crescer mesmo. E ela faz parte de um grupo fantástico, que é o Grupo BB8. O Grupo BB8, ele é um grupo que tem poucas agências no mundo, porque é fundamental absorver a essência da filosofia, que é fantástica. Que o Alexandre, eu acho que o Brasil responde, inclusive, pela América Latina toda. O Brasil, eu acho que é o país que mais absorveu essa essência. Eu não quero ser bairrista, mas eu acho. O Alexandre adotou a ovelha negra, que é o símbolo da BB8, uhum, e que surgiu quando a BB8 nasceu. A maior conta, a primeira conta, era Levis. E eles tinham que lançar o jeans, o black jeans. Então, o anúncio era um rebanho de ovelhas brancas viradas para um lado e uma ovelha negra virada para o outro. E a assinatura do anúncio era When the World Zig, BB8, Levis, Zag. Ou When the World Zig, Zag. E aí eles adotaram isso como a filosofia da agência. Então, hoje, é isso. Enquanto o mundo vai para um lado, a BB8 vai para o outro. E isso é uma coisa que é incutido em todos nós. A gente tem que pensar Zag. Agora está tendo um seminário, que eu devia estar participando, onde está tendo um treinamento justamente para todo mundo ter essa percepção, essa visão. Tudo que se fala dentro da agência tem que ter essa coisa do diferencial, do estar além, você está dando já o próximo passo, né? É igual a avó da gente, a mamãe falava, né? Quando você estava indo com a farinha, já voltava com o bolo, alguma coisa desse jeito, mais ou menos, né? Para ficar mais simples para mim. Uhum. E então, aí a gente ganhou a conta institucional do Bradesco, lançou-se o conceito de Bradesco completo. Na comunicação, na mídia, na ação, praticamente em quase tudo. E todas as agências absorveram esse conceito, todas as agências trabalham da mesma maneira. Aí a gente, nesse período, a gente ganhou o Hospital São Luís, a gente tem Sky, Cargill, e a gente só perdeu uma grande conta, que foi Mitsubishi. E a gente ficou com aquele gostinho de mercado automobilístico, que eu acho que é o segmento que o Alexandre mais gosta. Então, a Renault chegando agora, eu acho que é a consagração para a gente. A gente está se sentindo muito feliz e acho que merecemos, porque foi uma concorrência sofrida para caramba. E no meio desse processo todo, a gente ganhou a conta do IG, a gente participou de uma concorrência do Grupo Brasil Telecom e ganhamos só a parte de internet. Então, nós temos IG, Brasil, BR Turbo e Best. Ops, e Best. São os três canais de internet. Está sendo um puta de um case. Saiu um anúncio nesse fim de semana, agora que o Alexandre publicou um anúncio na Veja, justamente contando o case de IG. É delicioso trabalhar com essa conta, porque a gente entra em produto, mistura produto com comunicação, a gente tem que gerar tráfego, a gente tem o resultado imediatamente. Assim, você sabe, quando você anuncia, você já tem o retorno. É fascinante. Eu já tinha trabalhado com IG na Eugênio e agora trabalho com IG de novo. Eu adoro trabalhar com produto de internet, com produto de tecnologia. Adoro. Porque eu não consigo separar o produto da comunicação. É impossível. Então, está sendo tudo isso sendo muito bom.
Eu queria que você comentasse da atuação de vocês. Vocês são responsáveis pelo OMO na América Latina.
Isso.
Você estava comentando agora há pouco até dessa diferença do Brasil um pouco à frente, sem querer ser bairrista. Eu queria que você comentasse as estratégias que são diferentes no mercado latino.
Eu vou explicar. Eu, em mídia, tá? Eu não tenho nenhuma participação, porque a maior parte dos países trabalha com as agências de mídia. Uhum. Só o Brasil que é diferente. Então, como o OMO não é conta do Brasil, a minha participação como profissional de mídia é muito pequena. Teve uma concorrência e a peça criada no Brasil, a proposta do Brasil, foi a proposta aceita para a maioria dos países. Foi a proposta aprovada na concorrência toda. Primeiro dentro do grupo BBAge e depois com o cliente. Foi uma vitória fantástica para a gente. É uma coisa que aqui no Brasil quase não se percebe, porque o Brasil trabalha diferente com essa conta. Mas mundialmente é um case, é um orgulho para o grupo BBAge a conta de OMO ser América Latina. Mas não é Brasil. Então eu tenho muito pouco para contar para vocês, mas eu sei que isso é um orgulho do grupo, sem a menor dúvida.
Bom, Helenice, queria perguntar para você, sempre aqui no podcast em Brasil, quando a gente tem a oportunidade de falar com profissionais de mídias, a gente pergunta aquela história, por que aqui no Brasil, por exemplo, não se encaixa essas agências de mídia, a gente só tem as full services, né, que fazem todo o serviço, mas você também falou da integração, que é importante, né, a história do cliente, você ter os dados, já passa direto isso pela sua mão, numa central, e depois já vai direto para o cliente. Fala, porque assim, aqui no Brasil a gente tem esse perfil de não termos essas agências de mídia.
As agências de mídia mundialmente, elas têm duas coisas importantíssimas. Uma delas que é a possibilidade de comprar mídia em grande volume e repassar para os anunciantes, e os softwares e o expertise e a quantidade de informações e softwares exclusivos de técnica de mídia, de informação de mídia, de análise, de simulações de mídia que eles desenvolvem. São softwares caríssimos. E eles só são possíveis de serem desenvolvidos a partir do momento que você tenha um montante muito grande de dinheiro para poder comprar. E que isso realmente seja vendido como um grande diferencial. Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma das duas coisas, na minha opinião. A gente não tem como comprar esta mídia de volume e repassar para os clientes, porque não é legal, a legislação de mídia, da propaganda não permite, e eu acho que se fosse permitido viraria o samba do crelo doido, porque aí qualquer um poderia fazê-lo, não só os profissionais das agências de mídia, como qualquer cara, pô, vai lá, compra e vai lá e repassa, vende direto, viraria uma bagunça. Então, é uma proteção que me agrada. E os softwares e as tecnologias não são ainda, infelizmente, absorvidos da maneira como eles devem ser absorvidos pelo mercado, principalmente pelo mercado anunciante. A exigência do anunciante é muito pequena. Então, eu consigo, se eu tiver que trabalhar sem nada de informação, eu posso, pesquisando de alguma maneira, fazer uma boa defesa de mídia, e em alguns anunciantes que não têm a cultura, o profissionalismo que os maiores têm, eu consigo defender uma estratégia com muita propriedade e colocar claramente o porquê de utilizar essa ou aquela mídia. O que eu também não acho que seja o caso. Eu acho que a gente tem que usar todo instrumental possível e imaginável para dar tranquilidade para o cliente. Então, por esse motivo, na minha opinião, a estrutura de agências de mídia, como tem fora do país, não funciona aqui. Minha opinião pessoal. Agora, eu acho também que tem esses formatos como as centrais de mídia, que muitos enxergam como agências de mídia, é uma coisa muito interessante. Porque, para grandes anunciantes, é um facilitador para produtos pequenos poderem entrar dentro de um pacote de mídia maior e poderem usufruir, às vezes, de espaços que eles jamais teriam possibilidade de comprar. Então, a minha experiência com centrais de mídia ou núcleos de mídia é uma coisa indiscutível de que isso funciona muito para grandes anunciantes. Bem estruturado, com muito profissionalismo, com profissionais engajados, profissionais sérios, profissionais muito ligados às agências e profissionais que entendem que isso é um trabalho de unidade e não fora do processo da estratégia de cada produto e das agências, porque a estratégia sempre vai ser propriedade das agências de propaganda, que detém um produto que conhecem com profundidade e que é uma derivação, assim, planejamento estratégico, comunicação e mídia. A estratégia vem das agências. Esses núcleos de informação, eles são exclusivamente preparados para entender essas estratégias, juntar essas informações e devolver para as agências aquilo que elas precisam dentro de um pacote que dê unidade para todo mundo e que seja, facilite um bom negócio. Mas eu acho que em relação à entrega para o cliente, elas são fundamentais porque elas conseguem enxergar o todo, tanto da marca do cliente como da concorrência, e fazer análises com muito mais profundidade. Eu cada vez mais na minha vida acredito nisso e cada vez mais eu quero aprimorar esse trabalho para os clientes que precisam disso. Tem cliente que não precisa e eu acho que funciona muito bem e é diferente.
Elenice, comentando aí de uma estratégia inovadora, vocês tiveram aí na Nelgama, vocês tiveram uma estratégia super diferente e inovadora, que foi essa formação do núcleo estratégico de operações do Bradesco. Eu queria que você comentasse, aproveitando até o gancho, né, do que o Gustavo disse, comentasse, detalhasse um pouco a respeito desse trabalho de vocês.
A gente, quando a conta institucional veio para a Nelgama, circunstancialmente, porque a maior parte da conta estava na Nelgama, coube a Nelgama estruturar a central de mídia, que já existia, foi a primeira central de mídia, eu acho, uma das primeiras, e estava na Publicis, e era uma central praticamente para fazer os controles e renovar algumas negociações, e eu tinha uma incumbência, que era uma exigência do cliente. Eu quero algo que seja estratégico. Aí eu tinha uma experiência da central da Telefônica, eu já trabalhei com muita central de mídia, eu já trabalhei com a Pargatas, tinha central de mídia, eu trabalhava com Souza Cruz, tinha central de mídia, eu trabalhava com Philips, tinha central de mídia. Então, assim, eu tenho uma história de conviver com centrais de mídia, inclusive quando eu trabalhava na Standard, sempre quando tinha seminário, eu era responsável por falar sobre centrais de mídia. Então, assim, tem uma vida de central de mídia, assim, então eu sabia tudo que estava errado, tudo que dava errado, tudo que dava certo. E o Luca Cavalcanti, que é o cliente do Bradesco, ele sabia exatamente o que ele queria, porque o que ele precisava? Ele precisava de informação urgente e bons negócios, porque ele precisava reduzir o custo por ponto de audiência dele. O custo por ponto de audiência do Bradesco era muito alto. E isso era uma coisa que deveria também ter uma autoridade para direcionar algumas estratégias das agências. E o institucional era o que mais pesava nisso tudo. Então, a encomenda foi feita ao Alexandre Gama, não à mídia. Então, assim, é importante isso, porque eu já tinha, na verdade, um apoio da própria agência para montar uma estrutura estratégica dentro da Nelgama, sempre levando em consideração. Essa estrutura foi montada junto com as outras agências. Durante todo o tempo em que eu ia planejando, eu discutia com os diretores de mídia das agências, da Young, da Matos Grey, que na época era Young, da Publicis, enfim, todas as agências que trabalham com o Bradesco. E a gente foi fazendo isso junto. Eu acho que o grande acerto foram as pessoas. Eu acho que o grande acerto foi montar uma parte que é estratégica e uma parte que é operacional. A parte estratégica avalia a concorrência muito, 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 muito profundamente, não só levanta dados, e a parte operacional faz todos os controles. As agências, o tempo todo, nos subsidiam a central, a Neomídia, ao mesmo tempo elas recebem de volta aquilo que elas entregam.
Bem, Elenice, já que você comentou aí do Luca, o Luca também é indicado ao Prêmio Caboré.
O Luca é indicado ao Prêmio Caboré. O ano passado o Bradesco foi indicado. Eu achei que o Bradesco ia ganhar. Esse ano o Luca é indicado e eu acho que o Luca vai ganhar.
Qual a importância de ser indicada ao Prêmio Caboré? Bom, qual a tua expectativa?
Ser indicada é legal. Eu nunca acreditei, olha, juro que é de verdade. Eu nunca acreditei que eu fosse ser indicada para o Prêmio Caboré. Porque, na verdade, a minha vida não é de holofotes, eu sempre estive nos bastidores das coisas, eu participei de quase tudo, mas eu participei de quase tudo no bastidor, e de verdade mesmo, eu nunca dirigi uma entidade, mas pode ter certeza, eu estou ali. As coisas acontecem ou não acontecem, se eu acredito, eu vou fundo, eu vou buscar, eu vou atrás, eu me dedico até o último fio de cabelo para fazer dar certo. Para mim, isso é muito gratificante, é ver o resultado. Então, eu nunca encabecei grandes projetos, eu nunca liderei as coisas. Eu me considero alguém que está sempre ao lado do líder. Então, a visibilidade para ganhar um prêmio Cabo Doré, para ser indicado, para mim era muito pequena. O que eu tenho, na verdade, é um círculo de pessoas com as quais eu interajo no dia a dia, interagi durante toda a minha vida, que são fundamentais para as coisas funcionarem. Então, eu fico muito mais assim no chão da fábrica. Então, não imaginava ser indicada. Não mesmo. E fui indicada num momento da minha carreira que eu acho que, se eu tivesse sido indicada um dia, esse é o melhor momento para mim. E junto com a minha agência e com um cliente, na verdade, é uma consagração principalmente pro resultado final do trabalho. Agora, de verdade mesmo, assim, não mereço sozinha, não. Porque, olha, o trabalho de Bradesco, eu posso ter participado muito bem para montar, mas não fui eu que realizei. A equipe de Bradesco das agências é fantástica, os profissionais são muito bons. Invariavelmente, o conceito Bradesco completo, que saiu da cabeça do Alexandre Gama, do nosso planejamento estratégico, eu não tenho nada com isso, eu só fiz acontecer. Só fui botar lá junto com a minha equipe. Eu só acreditei e fui lá junto com a minha equipe. E de verdade mesmo, é a minha equipe que deu continuidade. Então, assim, eu fico muito feliz de ter sido indicada. É muito gostoso esse período antes da indicação. E eu estou... A palavra, acho que eu estou me divertindo.
Essa diversão inclui uma campanha que seus amigos fizeram. A gente tem aqui.
Ah, tá.
Mãos.
Eu vou contar então, vai. O que aconteceu foi o seguinte: a Neogama é uma agência muito discreta, muito low profile. Ela não fez campanha nem para ela e não vai fazer. Então, ela fala do que ela realiza e as pessoas decidem. Aí, os meus amigos começaram a falar: pô, olha aí, ó, segunda capa do meio mensagem, saiu fulano, ah, ciclano. Aí todo mundo começou a falar: ai, gente, será que você não vai fazer nada? Eu falei: eu não vou, a Neogama não vai fazer, e nem eu, não, eu não gosto. Imagina, gente, eu sou um profissional de mídia, eu não sou um candidato. Aí eu vou falar assim: eu acho muito chato. Quando você é um candidato, um político, né? Então, tudo bem, você é um político, você vai lá, pô, você dá a sua cara, você coloca a sua cara, essa é a sua profissão. Você precisa ganhar para realizar, para exercer aquilo que você vai fazer, no caso do político, para a comunidade, para a maioria das pessoas possível, para que as coisas deem certo. No meu caso, eu sou profissional de mídia. Eu não preciso ser eleita para exercer o meu trabalho. Então, eu fico meio constrangida de fazer campanha. Porque no dia seguinte do Caboré, todo mundo esquece, mas eles lembram de algumas coisas que você faz. Então, lembro do que, da promessa, sabe? E assim, eu tenho 29, não sei, o Caboré tem, não sei exatamente quantos anos, mas assim, eu tenho todos os anos como eleitor e um ano como indicada. Então, eu sei muito bem o que é ser eleitor. Eu sei muito bem o que é ficar em dúvida entre dois amigos. Então, a primeira coisa é assim: ó, se você não souber em quem você vai votar, vota em mim. Se você me conhece, porque eu não tenho outro jeito de fazer, para mim, para eu fazer campanha. Não sei se vocês conseguem entender.
Sim,
a gente... Então, assim, eu acho difícil, pô, de verdade mesmo. Então, bom, já começa por aí. Aí o que aconteceu? Essas pessoas começaram a ver todo mundo fazendo campanha e começaram a me encher o saco. Vamos fazer. Aí, outro dia, algumas pessoas, entre elas meu irmão, começaram a me pedir endereço, telefone de pessoas conhecidas. E não sei o quê, e eu comecei a achar estranho. E aí eu descobri, na semana passada, que eles estavam fazendo umas pulseirinhas, não sei nem como é que chama isso aqui.
Pulseirinha mesmo.
As pulseirinhas de borracha, né? Que seria uma iniciativa dos amigos da Helenice. E aí tem a pulseirinha vermelhinha, está escrito Helenice, Caboré 2006. Tem um cartãozinho que convida as pessoas a aderirem à campanha, mas que também deixa muito claro que se a pessoa tiver outro candidato, ela pode usar a pulseirinha para outras coisas. E surgiram algumas ideias, como amarrar pacote de bolacha, que é a ideia que eu mais gosto. E eles estavam olhando aí, eles também...
A gente se divertiu muito. Prender cabelo, usar de coleira para chihuahua, jogar clipe no chefe.
Eu gostei do chiclete vitalício.
Então, assim, é uma pulseirinha de borracha, ela é vermelhinha. Quem quiser aderir à minha campanha, que me conhecer assim, achar divertido... Pode, até,
amigos@uol.com.br.
É isso, eles criaram também. E assim, eu, no começo, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito brava, mas muito, muito, muito. Aí ontem, o meu irmão me pediu para ir lá no escritório dele para ver como tinha ficado. Aí eu me empolguei, vocês não têm ideia como eu estou adorando. Aí eu peguei um monte, botei nos envelopes e estou dando para todo mundo, tá? Porque eu vou falar uma coisa para vocês também. O ser humano é foda. É verdade, a gente se empolga, a gente vê. Eu não sei, é verdade. Você vê as pessoas se mobilizando por você, não dá para não ficar feliz. E aí eu fiquei empolgada. E aí eles já tinham ligado para um monte de amigos meus. E os meus amigos começaram a me ligar pedindo para eu levar os envelopes. Então, assim, meu carro está cheio de envelope. Eu falei que eu não ia me engajar nisso. Fiquei brava. E agora sou eu distribuindo envelope para as pessoas e falando que eu achei do caralho, que eu acho maravilhoso. Então, é terrível. Aí eu estava falando para vocês, né? Aí a Juliana, que trabalha comigo, criou uma comunidade no Orkut. E em poucos dias já tinha 60 pessoas. E que são meus amigos. Tem muita gente que não é nem publicitário, que ficou sabendo e entrou. E aí eu fui olhar lá, que vota mesmo no Caboré, tem meia dúzia no máximo. Mas não tem importância, entendeu? Eu acho isso, essa movimentação das pessoas, dos meus amigos, maravilhosa. Isso, puta, vale muito. Vale muito mais, acho que... não mais que o prêmio, porque o prêmio é importante, mas vale muito para a minha vida.
Helenice, queria que você comentasse exatamente isso. Você, bem, é casada, tem filho, como que você comentou aí, de 24 anos. Como foi lidar com isso? Ou seja, tem uma vida profissional consagrada, né? Passou por tantas agências, sempre com sucesso, e ter essa vida pessoal aí, cheia de amigos, com filho presente.
Moleza, tá? Sabe por quê? Eu tenho sorte. Eu tenho muita sorte. Eu tenho uma babá que... Agora é minha babá, né? Ela está comigo desde que o Bruno nasceu. O Bruno tem 24 anos. Ela cuida da minha casa, da minha vida, do meu supermercado, das minhas roupas, do meu mau humor, do meu café da manhã, do meu jantar. Ela é perfeita. O meu marido é médico, ele tem um laboratório de vacina para alergia. Meu marido é japonês, sério, e me aguenta. E dizem que o nosso casamento dura 25 anos... 26 esse ano, porque a gente só se encontra de vez em quando. Porque ele sai 7 da manhã. Ele vai dormir 11h30, meia-noite. Eu normalmente fico trabalhando até as 11. Então eu chego e ele já está dormindo. A gente se encontra de final de semana. E aí a vida da gente funciona bem, né? Então também, eu tenho um marido espetacular. Uma empregada ótima. A minha sogra é a melhor sogra que existe no mundo. A minha mãe é maravilhosa. Meus irmãos, eu só tenho gente legal, pô. Então não tem, é muito fácil para mim me dar bem, ser feliz e conseguir trabalhar até de madrugada. É muito fácil. E eu tenho o meu filho mais velho, está com 24 anos. Ele se formou em telecomunicações, informação e mídia em Michigan. Ficou 5 anos lá, voltou agora. Meu filho mais novo tem 19, faz psicologia. Cresceram sem mãe, mas de verdade acho que eles não sabem como é ser diferente, então eu não tenho nenhuma sequela, nenhuma crise, eles não são nem um pouco dramáticos e nem problemáticos, eles são ótimos, 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 ótimos. Então, eu não posso, foi tudo muito fácil. E as coisas foram acontecendo, independente até de eu falar, não, vou fazer para dar certo, elas foram dando certo.
Bem, tanta coisa que deu certo, a gente já está quase no final do ano com várias ações da Helenice que deram certo. Eu queria que você comentasse os teus planos para o ano que vem, se você pode comentar alguma coisa já com a gente.
Bom.
Com ou sem Caboré?
Bom, independente do Caboré, eu também não vou contar meus planos, eu tenho umas ideias incríveis na minha cabeça, e realmente incríveis. Na minha vida pessoal, não pretendo mudar quase nada. Na minha vida profissional, eu pretendo inventar muita coisa. Eu estou eufórica, empolgada com algumas ideias. Eu posso até prometer para vocês que eu volto para contar.
Ótimo, a gente contou aqui com a Helenice Fukimori, que é diretora de mídia da Neo Gama BBH, na verdade BBH, né? E que promete voltar aqui nos estúdios da podcasting para estar falando sobre os planos, os projetos dela para 2007, pessoais ou não. Boa sorte no Caboré.
Obrigada, hein, gente. Quem quiser pulseirinha, olha, eu não lembro o e-mail que eles criaram.
amigosdale@uol.com.br.
Tá bom.
Obrigada.
Beijo, tchau.
podcast em Brasil apresentou Entrevistas.